Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada é no município de Luiz Eduardo Magalhães, no estado da Bahia, para verificar o desenvolvimento da segunda safra por lá e também já como estão os preparativos pensando na próxima safra de soja, a safra 19/20. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Cícero José Teixeira, ele que é presidente do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães e já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Cícero. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Para mim é mais um prazer por participar mais uma vez aí com vocês no Notícias Agrícolas.
Cícero, os produtores que optaram aí por fazer uma segunda safra, um milho safrinha, como que está sendo feito o desenvolvimento dessa safra? As colheitas já estão avançando por aí, né?
Ô, Guilherme, boa parte dessa safrinha já está chegando ao término da colheita, porém com produtividade muito baixa, entendeu? Porque, primeiro, que o clima não favorece o plantio de milho após o mês de março, entre março e abril. A produtividade é bem baixa, questão de falta um período, coisas dessa forma. E outra coisa, o ataque de cigarrinha tem sido muito elevado aqui nesse período, entendeu? Portanto, a produtividade é bem abaixo do esperado, daquilo que todos nós que plantamos, eu plantei irrigado, muitas pessoas plantaram irrigado, mas houve boa parte de sequeiro também, entendeu? Até o próprio irrigado não tem uma produtividade assim tão satisfatória, semelhante a uma safra de verão, entendeu? Bem abaixo mesmo. O milho bom aqui hoje é em torno de 150 sacas por hectare. Isso considerado muito bom.
E aí, diante, né, desse índice ruim da produtividade, não é esperado que o produtor, então, tenha lucro no milho dessa segunda safra, né, Cícero?
Olha, apesar que o preço de hoje não está tão dos piores, entendeu? Nós já estamos negociando hoje aí algo em torno de R$ 31,00 o preço médio aqui da região, mas mesmo assim a sobra é muito pequena. Eles até diriam, você costuma falar aqui, entendeu? Sobra apenas a palhada. É isso que é o grande lance nosso aqui, sobrar a palhada. Mas essa condição que está aí hoje não está inviabilizando as papinhas de comida que tem em nossa região.
E aí, né, pensando na safra principal, a safra de verão, a próxima safra de soja, como que o produtor aí de Luiz Eduardo Magalhães está lidando com esse planejamento, a compra dos insumos, o produtor preocupado nesse momento por conta do alto custo de produção, né?
Ah, com certeza. Aqui tá, o pessoal está bastante inibido com relação a aquisições dos insumos, exatamente o que você antecipou. Os preços dos insumos estão muito elevados aqui na nossa região e o soja tem mantido um preço por um bom tempo em preços baixos. E com isso inibiu muitas pessoas hoje na aquisição dos insumos. Mas deixa acontecer, porque é o seguinte, as decisões finais estão por vir. Até a primeira quinzena de setembro aqui, eu acho que o pessoal vai praticamente concluir, no caso, a aquisição dos insumos.
E a ideia é que o plantio da soja comece em que data por aí?
O nosso aqui vai estar liberado a partir do dia 8 de outubro, que é o término do vazio sanitário. Isso normalmente começa na parte irrigada, né? Agora o plantio de sequeiro mesmo, safra de verão, o pessoal começa aqui final de outubro para início da primeira quinzena de novembro. Isso é o plantio do sequeiro, né?
E aí, Cícero, pelo menos por enquanto, o que aponta as previsões climáticas? A expectativa é de clima ajudando essa próxima safra de soja aí no município?
Nós estamos bastante otimistas com relação à situação climática, entendeu? Acreditamos que vai ser um ano muito bom, porque eu acho que nós não aguentamos mais safra frustrada até por uma questão de veranismo que nós tivemos há anos atrás, entendeu? Nós tivemos 4 anos consecutivos ali. Já começou a melhorar para nós a safra 2017-18, 18-19, houve um veranico aí na segunda quinzena de dezembro e primeira de janeiro, mas ainda mesmo assim, se tratando do período que estava a maioria do soja no estágio vegetativo, recuperou bastante e ainda tivemos uma safra razoável. Então nós esperamos que essa realmente venha consolidar como uma boa safra, para que a safra 19 e 20.
E, Cícero, a gente falou, né, dos preços dos insumos que estão altos aí para a próxima safra de soja, mas como que estão aí os preços das vendas futuras? O produtor, nesse momento, tem oportunidades para já ir fechando a próxima safra?
Rapaz, graças, agora começou algumas coisas, entendeu? Porque até então estava muito parado e nos últimos dias aqui, as últimas duas semanas, está acontecendo, sim, alguns negócios futuros. E até com os preços mais ou menos razoáveis, entendeu? Poderia ser melhor, mas hoje não é dos piores. A gente está com os preços razoáveis.
A gente dá para ter uma ideia aí de algum preço médio que está sendo atingido até o momento?
Aqui hoje já se trata de R$ 74,50. Há duas semanas estava 66, 65. Hoje está R$ 74,50. Então já deu uma... Teve uma boa elevação nos preços, porém a quantidade de soja disponível no mercado ainda é pequena, entendeu? Pessoal que seguraram nos armazéns, pessoas que estão hoje mesmo depositadas na rede, tem uma quantidade bem pequena hoje com o produtor.
E, Cícero, outro assunto que tem sido bastante destaque aí na região, não só aí do oeste da Bahia, também toda a região aí do Mato Piba, é aquela questão da moratória do Cerrado, toda essa questão de desmatamento, de novas áreas de plantio. Como que o Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães enxerga toda essa questão? O que, que vocês podem colocar para os produtores que estão acompanhando a gente aqui?
Guilherme, veja bem, eu acho que na moratória boa é o que nós estamos fazendo aqui, entendeu? Ou seja, nós estamos verticalizando a nossa produção com tecnologia, tecnologia de ponta, estamos produzindo muito mais na mesma área, entendeu? Então, eu acho que uma das melhores moratórias é o que o produtor empaca no momento. Esse que essas ONGs, que outras empresas estão fazendo, aí isso não vai nos atingir, porque nós estamos pessoas responsáveis, que estamos preservando o nosso... A nosso meio de produção, nosso meio de vida e de vida de muitas pessoas que sobrevivem sobre o que nós produzimos. Então, nós hoje estamos produzindo com responsabilidade, ou seja, com sustentabilidade ambiental. Nós estamos fazendo o nosso trabalho e outra coisa. Eu acredito que nós temos exemplo para o mundo com relação ao que nós estamos fazendo, principalmente no oeste da Bahia. Nós hoje estamos exemplo para o mundo.
E aí, Cícero, pensando, né, em toda essa questão das áreas que precisam ser preservadas, do tamanho que dá para ainda expandir a agricultura dentro da legalidade, é esperado um acréscimo de área plantada aí no município nos próximos anos?
Ah, com certeza. Hoje nós já temos 43% de sobra de matos aqui para ser feito, entendeu? Ou seja, até então nós estamos aqui com 37, a área que nós estamos plantando aqui hoje é bem inferior ao que nós temos direito a produzir em cima, entendeu? Porque a nossa preservação aqui é de 20%, na maioria dos produtores aqui tem mais de 20%, e há muitos cerrados ainda para ser transformado em produção, ou seja, transformado em comida para o povo. Isso aí vai acontecer ao longo dos tempos, mas de qualquer forma a produção nossa tem crescido bastante em nossa região, mas de forma verticalizada.
E aí, Cícero, um outro ponto que também dificulta o trabalho do produtor aí da região é a questão logística, né, para escoar essa produção. Como que estão essas perspectivas para a próxima safra de verão? O produtor deve ter dificuldades novamente ou algumas situações estão sendo estudadas para conseguir melhorar essa questão por aí?
Olha, já começando a enxergar aquela luz no fundo do túnel, entendeu? Antes nós não enxergávamos nem o túnel, hoje enxergamos a luz. Aqui a Norte Sul, vocês estão trabalhando, a pior, né? E outra, uma novidade que houve na logística aqui do oeste da Bahia é que o soja, grande parte do soja aqui do oeste da Bahia vai ser escoado pelo Tocantins. Então, ou seja, vai sair daqui do oeste da Bahia para o Tocantins, transporte rodoviário, né? Vamos ficar numa média aqui, algo em torno de 400 a 420 quilômetros do Porto Seco, da Norte Sul, e desce até o porto de Itaqui via ferro, né? Que hoje se trata de um porto de melhor calado no Brasil. Então, essa é uma novidade na logística aqui da nossa região. E grande parte do nosso soja está saindo via Tocantins. Ou deixou de ser todo ele via porto de Aratu, até a questão de distância, que nós estamos aqui, a nossa área produtiva aqui é a 1.100 quilômetros do Porto de Aratu, quando que nós estamos aqui a 400, 420 quilômetros do Porto Seco, no Tocantins. E outra coisa, aqui para o Tocantins tem uma única serra, e daqui para lá é descendo, né? Então isso vai favorecer muito e muito a logística do oeste da Bahia.
Tá certo, então, Cícero, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário da agricultura aí em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Se o senhor quiser deixar algum recado, alguma mensagem final, fique à vontade. A gente te espera aqui mais vezes para sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Ok, Guilherme. Acredito o seguinte, tanto eu quanto todos os produtores do Brasil, otimismo sim. Decepção há de acontecer, entendeu? Mas nós temos que ser sempre otimistas e acreditarmos em nós, acreditar no Brasil. O Brasil está em atividade, portanto, vamos acreditar no Brasil e vamos fazer o nosso tarefa de casa, entendeu? Isso é o que eu desejo para mim e para todos os produtores brasileiros. Vamos ser positivos, vamos acreditar no Brasil. O Brasil está em atividade. Um grande abraço para você e a todos e que estamos aqui também à disposição dentro daquilo que nos sou cabível, ok?
Esse, o Cícero José Teixeira, ele que é presidente do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, no estado da Bahia, conversou com a gente para traçar um panorama do desenvolvimento das safras lá na região até o momento. Os produtores que investiram no plantio do milho safrinha nessa época, já finalizando as suas colheitas por lá, e aí produtividades baixas em função ali das dificuldades climáticas para o plantio do milho entre os meses de março e abril, segundo o Cícero destacou aqui para a gente. O foco mesmo fica sendo a safra de verão, a próxima safra de soja 19/20, e aí o produtor receoso nesse momento para fazer a compra dos seus insumos, os custos bastante altos. O Cícero destacando, inclusive, a compra de adubos bastante atrasada no momento, com o produtor esperando um novo cenário para conseguir fazer essas compras com preços mais baixos, também já tentando travar alguma coisa da sua negociação de soja da próxima safra. Os preços hoje para a soja futura próximos ali dos R$ 74,50, um preço melhor do que das últimas semanas, o que até alavancou um pouco essas vendas que estavam bastante travadas nas últimas duas semanas. Expectativas de clima bom para a próxima safra de soja, o que deve trazer boas produtividades na região, que tem até perspectiva de ampliar a área cultivada da soja lá em Luiz Eduardo Magalhães, tudo dentro da área permitida para esse avanço da agricultura e também novas possibilidades de logística. O Cícero explicando que a perspectiva para essa próxima safra é que o escoamento da produção lá do município seja feito via Tocantins, o que diminuiria o trajeto e também melhoraria as condições, já que tem menos trechos de serra nesse trajeto, o que beneficiaria o produtor lá de Luiz Eduardo Magalhães na hora de escoar a sua produção. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.